Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. No contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 151.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projetos de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de Lei número 092, de 16 de outubro de 2023, autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóvel público e da autorização a sua doação. Projeto de Lei número 93, com 7. Altera dispositivos da Lei Municipal número 3028, de 23 de 12 de 2011, a qual dispõe sobre o quadro de empregos de pessoal contratado, cargos em comissão, funções gratificadas e comissionamento. Estabelece o plano de carreira e pagamento e dá outras providências. Projeto de Lei número 095. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 250 mil, indica recursos e dá outras providências. Solicitamos a votação em regime de urgência dos projetos de lei número 092, 94 e 95, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Bruxel, prefeito municipal.
Ofício 153 de 2023, Executivo, peço leitura.
Ao senhor Paulo Roberto Reck, presidente do Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminho o projeto. Para o exercício, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos Danilo José Brooks, prefeito.
Pedido de informações da bancada do MDB. Peço a leitura.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja ouvido o plenário da casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa lista atualizada dos CCs com sua remuneração e secretaria que trabalha, lista dos servidores que recebem CTTS com sua remuneração e secretaria que trabalha, lista dos servidores que recebem FGS com sua remuneração e a secretaria que trabalha. Quais CCs que ainda estão livres para serem ocupados e sua remuneração? A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei. Termos em que nos pede deferimento, Arroio do Meio, 16 de outubro de 2023, bancada do MDB.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. O contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Pedido de informações número 2 da bancada. Peço a leitura.
A bancada do MDB vem respeitosamente requerer que seja ouvido o plenário da casa e, mediante parecer favorável do mesmo, encaminhar ao Executivo Municipal as seguintes solicitações. Que o Poder Executivo encaminhe a esta Casa todos os contratos firmados com o Executivo desde o dia 1º de 1 de 2021 até o momento. quais os valores pagos mensalmente, individualmente nesses contratos, o valor total pago para cada contrato, individualmente qual o prazo desses contratos, e quais os contratos que estão em vigor. A resposta deverá ser entregue dentro do prazo previsto em lei.
O pedido está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme estado. O contrário, se manifeste levantando. O pedido está aprovado. Pedido aos vereadores. Vereador Paulo Bax.
Nelson Paulo Bax, vereador do Legislativo Municipal de Arroio do Meio, vem pelo presente solicitar aprovação legislativa e posterior encaminhamento ao Executivo Municipal das seguintes solicitações. Que a Administração Municipal providencie a imediata detetização dos pontos de proliferação de insetos, mosquitos, baratas, etc., antes da aproximação do verão, no centro e bairros. Que seja fechada com tubulação o valo aberto na área de lazer, loteamento Alvoredo, no Glória, bairro Bela Vista.
2 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, o vereador Rodrigo, por até 10 minutos.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e todas as pessoas que nos acompanham nesta noite. Hoje o primeiro assunto meu vai ser sobre os professores. Fica aí o meu reconhecimento pelo trabalho, pela dedicação deles. Muitas vezes eles não têm o seu devido reconhecimento perante a sociedade, mas é importante a gente lembrar dessa data deles que passou. Através da educação, que se transformamos vidas. Então, agradecer a todos os professores pelo ótimo e excelente trabalho que prestam para a sociedade. Quero parabenizar também a Escola Duque de Caxias pelo belíssimo evento que realizou no último domingo, os 140 anos da Escola Duque de Caxias e os 150 anos da escola no Vale do Arroio Grande. Agradecer a organização da diretora, professoras, alunos, CPMs, pais, que conseguiram trazer muitas gerações de ex-alunos, ex-professores, num belo encontro, onde passou um filme na cabeça de muitas pessoas, muitas risadas, muitas ótimos relatos de cada época que passou na escola, encontros com amigos que de longa data eles não se encontravam mais, que estão morando em outros municípios, outros estados e até de outros países estiveram presentes nesse belíssimo evento lá na escola. Também teve a abertura da Casa de Memória Philip Hammers, uma antiga escola com vários objetos históricos antigos da escola, onde as pessoas mais jovens também puderam visualizar como era a escola e como ela funcionava antigamente. Foi muito bom isso tudo, para que se relembrasse e comemorasse essa data. E para engrandecer mais ainda esse evento, tivemos o lançamento do livro Vale do Arroio Grande, 150 anos de escola e imigração, de autoria da professora Heloise Scheidt e seu marido Clide Scheidt, onde conta a história do nosso Vale do Arroio Grande, muitos depoimentos, fotos antigas e como tudo isso começou a ser construído e organizado no Vale do Arroio Grande, como a comunidade se organizou. Não consegui ler muita coisa ainda, algumas páginas, de uma folhada, alguns tópicos eu li, então é muito interessante, muita coisa boa, a história ficar marcada, escrita e materializada através do livro. Então, a história vai estar presente. Então, agradecer também a eles que se dedicaram, Em nome deles, agradecer a todos os outros que escrevem livros, como foi da Escola do Narita, já de Forqueta, já escreve. A gente sempre sabe que tem mais gente que está escrevendo livros e logo mais vai ter mais alguns que vão sair. Então, parabenizar todos esses que fazem esse belíssimo trabalho para manter a história viva do nosso Arroio do Meio. Outro assunto que também quero trazer a essa casa é a situação das calçadas. Temos problemas pontuais, exemplo na Bela Vista, perto da Oasis ali, tem dois buracos grandes, eu acho que precisam ser preenchidos quanto antes com o saibro, assim como tem mais alguns outros pontos que devido à enchente estragaram. Não são trabalhos muito grandes, mas acho que já depois de passado esse tempo, devem também ganhar uma atenção para serem resolvidos em vários pontos. As máquinas também, quando recolheram o entulho, aconteceu de quebrar um pedacinho da calçada ou alguma coisa assim. Acho que poderia ser todos esses locais ajeitados, com brita já feitos, e depois já passar com uma carga de concreto para que isso possa ser feito, já deixar isso pronto num dia e no outro dia ou em alguns dias para fazer esse concreto e deixar isso tudo pronto para organizar. São coisas pontuais, não muito grandes, isso a gente está vendo em vários lugares dentro do município, é onde pegou a enchente que tem isso. Então peço uma atenção especial para que se refaça isso o quanto antes e consiga ajeitar. Tem alguns pontos que também precisa a limpeza dessas calçadas, onde a chuva, a água ainda não lavou. Então, acho que agora em diante, com toda essa chuva, que não lavou até agora, precisa ser feito logo mais manualmente e com lava-jatos. Outro assunto que estamos sempre trazendo é a dificuldade dos nossos agricultores. Ainda depois de todo esse tempo, ainda não tem nada de concreto para eles, a gente sabe disso, conversando com pessoas, elas estão bem apreensivas. Alguma coisa também a gente tenta buscar junto com os governos, ver notícias, ver o que pode acontecer. Falando então com algum, parece que já está disponível, estaria estocado com o Estado, o milho para essas pessoas poderem plantar, mas a gente também pede uma certa urgência para que essa entrega aconteça para as prefeituras, para que elas possam entregar para os agricultores. Então, a gente precisa fazer essa pressão, pedir para o secretário também da Agricultura para também fazer essa pressão, nós também podemos ajudar nisso, para que realmente essas sementes venham o quanto antes. Se elas já realmente estão estocadas, não é tão difícil de distribuí-las e fazer elas chegar a esses agricultores, que é para ter uns dias bons ali. A gente sabe que todos precisam botar essa semente na terra para que possam produzir e possam ter alimento para os animais. Assim, tem toda essa outra dificuldade também em relação a crédito e dinheiro. A gente sabe que tem promessas, a gente tem que procurar respostas e que elas aconteçam. Acho que isso nós, todo mundo, temos que fazer. Isso não é só na agricultura, empresários também estão esperando isso. A gente sabe que pouca coisa ainda aconteceu até o momento e precisa acontecer para que essa retomada aconteça com o comércio, as indústrias, os agricultores, para que aconteça isso o quanto antes. Outro assunto que eu trago hoje a essa casa é quanto ao projeto 92, que é de urgência, que trata da doação da área pública no bairro Medianeira para Polícia Civil e para a Brigada. Realmente é uma necessidade de nós conseguir áreas públicas para esses dois órgãos construírem suas dependências. Com um projeto de urgência, a gente teve pouco tempo de tirar dúvidas quanto localização da área. Pelo que eu pude averiguar, então é ali na entrada da Medianeira, à direita. Eu sei que parte dessa área ali ela alagou até, eu não sei até onde, certo? Não sei certo se ela fica acima da cota 36, acredito que sim. Mas uma parte eu sei que pegou, então a gente não sabe nem certo onde é que é essa área, mas mais ou menos eu consegui localizar. Outra questão, falando com algumas pessoas, como o projeto veio até nós na segunda de noite, consegui falar com algumas pessoas, a respeito da localização dessas duas delegacias. Todas as pessoas com quem eu falei, elas foram bem enfáticas e falaram a mesma coisa, que achavam que não é a melhor localização aquela área, né? Não sei se realmente é ou não é, e também não sei se realmente a gente tem outras áreas disponíveis para alocar essas duas delegacias. Enfim, eu acho que talvez nós pudéssemos debater um pouco mais esse assunto e achar talvez uma alternativa melhor para que para não estar tão deslocado do centro essas delegacias. Eu consegui trocar uma ideia com a delegada, é a que eu consegui conversar um pouco. Então, ela também me colocou que não seria o melhor lugar, não seria esse, mas de todos os lugares que foram oferecidos, este seria o lugar mais perto do centro. Então, é o que ela me passou. Então, sei que tudo está corrido e é difícil, mas eu acredito que poderia ser pelo menos feito alguma reunião com todos os órgãos de entidades, de classe que estão interessados para ver se nós não achamos alguma outra alternativa. Não sou contra o projeto, acho que a gente precisa achar...
Um minuto, vereador.
Achar uma solução, sim, mas conversando, então, o que me preocupa é conversando com algumas pessoas, com pessoas que entendem no assunto mais, principalmente a delegacia civil, acho que ela estaria muito deslocada, ela estando lá na Medianeira. Mas, por isso mesmo, como o assunto veio com urgência, eu tenho essas dúvidas e, como a gente conseguiu falar com poucas pessoas, de a gente pensar isso um pouco melhor. E, pelo que se sabe, ainda não tem os recursos para fazer isso logo, mas o projeto tem que ser encaminhado, pelo que a delegada me passou. Então, enfim, fica a minha preocupação quanto a esse assunto. Obrigado, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos para a vereadora Alessandra.
Boa noite, presidente, assessor jurídico, Paulinho, imprensa, colegas e as pessoas que nos assistem. Como um primeiro fala, eu quero falar um pouquinho do Outubro Rosa. Mesmo que estamos já na metade do mês de outubro, né, a importância desse dia, dessa data, e apontar que vai acontecer sábado, que já aconteceu, que foi muito lindo ano passado, a Caminhada das Sombrinhas, como uma forma de manifestação, junto com a Liga de Câncer e a Secretaria de Saúde, poderem fazer um momento de chamar a atenção das pessoas e ter essa atenção especial para esse autocuidado, tanto da mulher como também do homem, porque, querendo ou não, já estamos beirando também o Novembro Azul, que são dois meses próximos e que é alusivo, então, aos cuidados tanto dos homens como das mulheres em relação ao câncer. Então, às 8 horas vai ser a concentração na Rua Coberta. E quem quiser adquirir as sombrinhas, quem não tem uma sombrinha azul ou cor-de-rosa, pode adquirir com a Liga, né? Eles vendem e isso reverte, então, para as pessoas que elas auxiliam, que têm câncer em Arroio do Meio. Então, é importante também dar esse apoio, esse suporte para a Liga. E eles vão estar também vendendo sábado de manhã. Então, convido a todos, homens e mulheres, a participar deste momento bonito e de manifestação em prol da saúde de todos. Como uma segunda questão, falar então também, eu como professora não posso parabenizar e enaltecer todos os professores nesse mês de outubro, o quanto é importante e o quanto a gente precisa ter um olhar, vamos dizer assim, de justamente pensar um pouco mais na valorização dos professores, seja pelas famílias, pelas crianças, pela sociedade como um todo. Quem educa sempre tem aquela quem educa são os pais. Eu acho que a educação é de todos, é da família e é da escola, né? A escola também trabalha com educação. O quanto isso é importante, então, essa unidade, família e professor, escola, para realmente potencializar uma sociedade que a gente almeja sempre com mais ética, mas também que seja um local de agradável compartilhamento com as pessoas e que traga felicidade para todos. Também participei da festa lá em Arroio Grande, que estava parabenizar todos os envolvidos, que realmente foi uma organização perfeita. Tudo funcionou maravilhosamente bem. A Big Band fez uma apresentação linda lá, enaltecendo o momento, e toda a escola com as apresentações das crianças, né? E todo momento foi muito significativo realmente, né? E representativo, dia 15, que é o dia do professor. Então, foi uma escolha de data, né? E organização, né? Sem ter o que dizer, que estava tudo realmente maravilhoso, né? E também adquiri o livro que fala de Arroio Grande, a minha família também natural, da minha mãe lá de Arroio Grande, do Moinho, né? Então, também justamente para ter esse registro todo dessa história, foi só dar os parabéns para ele, Luiz e o Euclides, que realmente se dedicaram há 12 anos para conseguir chegar nesse resultado. E quem é professor e escrever um livro não é fácil, né? É algo que realmente tem que despender bastante do seu tempo e da sua dedicação. Parabéns, então, aos envolvidos em toda essa comemoração de domingo. Participei ontem, não presencialmente, mas assisti ao vivo da audiência pública sobre as enchentes do Vale Taquari, que aconteceu em Brasília, onde os prefeitos aqui da região foram para lá, inclusive o Danilo, né? E o quanto foi importante, e eu quero acreditar que essa discussão que aconteceu lá em Brasília possa sim reverter em resultados de liberação para os parlamentares poderem trazer mais verbas para os municípios, principalmente para atender os agricultores, os pequenos e os grandes empresários que tiveram muitas perdas, né, conseguir se reestruturar, né, e isso está faltando sim muito, esse suporte. Então vamos ter esperança, né, acho que surge a esperança a partir dessa audiência, que aconteça, que o governo libere, como aconteceu no Covid, né, os parlamentares poderem fazer uma indicação e uma, sem tanta burocracia, e esse dinheiro chegar mais rápido aos municípios. Lá também estávamos representados pela AVAT, que é a Associação dos Vereadores do Vale do Taquari, e o quanto é importante essas representações. E novamente eu peço para essa Câmara poder se filiar à AVAT. Sábado nós tivemos uma reunião que eu participei, que a gente discutiu também sobre as enchentes do Vale do Taquari, onde nós escutamos os voluntários da Defesa Civil de Santo Antônio da Patrulha. Foi muito significativo. Foi muito bom escutar como uma Defesa Civil pode se organizar, se tornar realmente mais efetiva dentro dos municípios. Porque a gente sabe que a Defesa Civil acaba sendo voltada a quem assume a gestão, e isso é uma lei maior, superior, que tem que ser indicação do prefeito, mas tem que ter voluntários também que se dedicam, que participem, que façam formação, e uma forma de agregar todas as pessoas que participam nesse momento de calamidade ou das enchentes, que nós temos um grupo aqui em Arroio do Meio que participa sempre e auxilia no socorro, seja com caminhão, seja com barco. Então, precisa, de alguma forma, unir esses esforços, né, pensando numa defesa civil um pouco diferente do que se constitui hoje, e não é só no nosso município, em vários municípios e talvez no estado. E lá em Santo Antônio da Patrulha, eles têm uma organização exemplar. Então, o vice-prefeito de lá, o Marcelo Gaúcho, ele foi voluntário em Brumadinho. Né? Então, ele tem uma experiência assim, que foi maravilhosa, e eles socorreram o Cruzeiro do Sul de uma forma muito grande, porque eles justamente foram para algum município que não estava aparecendo nas mídias e não estava tendo tantas pessoas voluntárias. Mas a riqueza de conseguir ter essas discussões entre os municípios, entre os vereadores, de nós pensarmos realmente as políticas públicas, pensarmos mais, não somente cada um no seu localidade, mas pensar de forma regional. Eu acho que essa discussão, essa casa perde em não estar participando de forma mais efetiva. Então, eu solicito novamente, senhor presidente, a importância de estarmos participando de momentos como esse, que são de muitas aprendizagens.
Um minuto, vereadora.
Em relação a essa questão que passa hoje, que o Rodrigo também apontou, em relação à localização, eu acredito que, sim, os comandantes acataram ao espaço, e eu acho que a logística dela é bem melhor do que onde estava, por exemplo, a brigada. Talvez a Polícia Civil, sim, saia um pouco desse deslocamento central, mas para conseguir a brigada militar se deslocar para todos os bairros, talvez ali da Medianeira, é muito mais rápido o deslocamento dela do que ali dentro do bairro e justamente no ponto onde ela se encontrava. Eu acho que facilita, pelo menos para a brigada militar, né, em relação a essa mobilidade deles dentro do município. Seria isso. Muito obrigada.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Ângela Brooks.
Boa noite. Saúdo o presidente Paulo, demais colegas dessa casa, assessor jurídico, imprensa, Lima e demais pessoas aqui presentes. Hoje inicio falando um pouco sobre a violência, que causa muito sofrimento e danos psicológicos às pessoas. Estamos vivendo um novo normal pós a pandemia. Guerras estão acontecendo, brigas entre gangues rivais com muitas mortes, acidentes com mortes. Fim de semana foi bem violento no nosso vale, onde tivemos 6 mortes. Então fica a pergunta: como fica a saúde mental dessas famílias que perderam entes queridos de forma tão violenta? Como crianças, como ficam as crianças assistindo tudo isso? Me preocupa o futuro dessas nossas crianças, pois observo que cada vez mais temos doenças mentais iniciando-se na fase infantil. Também vou falar um pouco sobre a campanha nacional da multivacinação. Campanha essa que é para atualizar a carteirinha de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mesma iniciou no dia 14 e vai até o dia 28 de outubro. No último sábado, então, realizamos o dia D, onde a equipe da enfermagem atualizou a carteirinha de 198 pessoas e realizou um total de 183 vacinas no posto central. O atendimento foi das 8 às 15 horas. Parabenizo a todos os envolvidos dessa campanha, pois vacina é um ato de amor. Também falar um pouco sobre Outubro Rosa, que é um mês dedicado aos cuidados da saúde das mulheres, cuidado esse que ocorre também durante todo o ano. Para isso, venho reforçar que neste sábado, como a Alessandra falou, tem a caminhada, mas também nós vamos ter o dia dedicado às mulheres no nosso município. Vai ser no posto central das 8 às 10h30. Vamos ter coleta de pré-câncer, realização de testes rápidos, verificação de pressão e teste de glicose. E também o encaminhamento de mamografias. Como eu trouxe na última sessão, são 90 mamografias mês SUS. Então, durante um ano, o município realiza em torno de 1.080 exames. E com isso ainda temos uma lista de espera. Então, deixo aqui uma sugestão para essa casa e administração: pensarmos em conjunto a compra de um mamógrafo para nosso município, para que esse exame volte a ser realizado aqui, onde poderia se aumentar a quantidade de exames por mês, não teria o gasto com o transporte, o tempo de deslocamento e a espera entre o exame de uma paciente para outra, que geralmente leva um turno para retornar ao município. Quero finalizar com uma frase. Que seja rosa não só outubro, mas todos os meses do ano. Que seja bendito e protegido o seio que simboliza a vida, que simboliza o amor. Cuidar é amar-se. Seria isso, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos para a vereadora Adilis.
Boa noite, presidente, mesa diretora, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, pessoas que nos assistem e também ao Lima do Som. 45 dias já se passaram do evento e as condições climáticas, elas não estão colaborando. Ainda estamos longe de ter um curso normal para a vida dessas pessoas atingidas. E a previsão de chuva continua ainda visualizando no horizonte. E os efeitos colaterais, eles se manifestam diariamente. Nos primeiros dias após o ocorrido, a dor e a desolação se sobrepunha a qualquer outro assunto. Como eu falei na primeira sessão pós o evento, as feridas elas vão se abrir com o passar do tempo conforme as necessidades. E é exatamente assim que está acontecendo. A marca das clareiras deixadas pelo rio com certeza jamais serão esquecidas. Inicialmente, a população atingida, que se enquadra nos programas do governo federal, ao exemplo, Bolsa Família, o Cade Único, tiveram mais acessibilidade aos programas, além das doações que também receberam. Ao contrário, os agricultores, comércio, indústria, empresas prestadoras de serviços e cidadãos civis que ainda estão patinando porque as perdas elas ultrapassam os limites que poderiam se enquadrar, ou que deveriam se enquadrar, e o desespero ele aumenta no dia a dia, por não ter algo palpável ainda que pudesse dar algum alento maior para essas famílias e para essas pessoas. Os recursos falados inicialmente, que nem o colega Rodrigo falou também, eles dão a impressão que estão cada dia mais distantes, né, o acesso a essas possibilidades. E isso deixa, com certeza, as pessoas mais apavoradas só de pensar que isso parece que está desaparecendo lá no horizonte. Então, eu acho que o momento é de tomar atitudes, criar algumas alternativas, leis, anistias, e provocar também a celeridade nos trâmites dos projetos que estão em andamento, que poderão trazer um pouco mais de conforto e alento às pessoas. Tramita nessa casa também o projeto de número 88, que trata de uma operação de crédito com a Caixa Federal no valor de até 8 milhões. Para atender as demandas prementes, especialmente de infraestrutura urbana, sendo os recursos aplicados na aquisição de lotes a serem destinados para as famílias atingidas pela enchente e que tiveram suas casas destruídas. O município ele não dispõe de finanças e orçamento próprio para bancar as necessidades inerentes. Na caminhada diária, ouvindo munícipes, as ideias fluem e, por vezes, são ideias bem interessantes que vêm ao encontro do momento. E eu trago uma ideia que eu achei bem interessante para essa casa hoje, que me foi colocado, que o município possui inúmeras áreas verdes espalhadas no entorno. São áreas institucionais. Se usarmos 30 áreas verdes, de cada área extrair uma parte, um exemplo, 5 lotes de cada área, e fizer uma permuta com essa pessoa atingida, o município trocaria a área institucional pelo terreno pelo terreno atingido e assim acomoda as famílias num local seguro, aproveitando a parte dessa área verde, que por muitas vezes nessa casa nós já colocamos cada um a necessidade da preocupação das áreas verdes, da manutenção. Dessa forma, já ficaria uma parte dessa área verde ocupada e as famílias acomodadas. Automaticamente, os terrenos atingidos, as quais não será permitido o retorno, o município poderá devolver projetos de recreação, a exemplo de outros municípios que já os fizeram, esses projetos ao longo do leito dos rios, os quais eles poderão ser aproveitados por toda a comunidade, visitantes e também, por que não, transformar em áreas turísticas. Resumindo, com esta permuta, o município não gera despesa, porque as famílias poderão se adequar ao programa do governo federal e, por ser um loteamento já constituído, as famílias vão ter a oportunidade de residir em locais seguros, próximo a escolas, creches, saúde pública e também o engajamento à vida comunitária, oferecendo assim a inclusão social pelo acolhimento e socialização dos mesmos. Achei bem interessante. Voltando aos 8 milhões agora, volto a citar: agricultura, indústria, comércio, empresas prestadoras de serviços e demais, que até agora não houve nenhum enquadramento financeiro, por que não usar este projeto de 8 milhões, neste valor, em algum atendimento adequado e para que estas pessoas que não encontraram enquadramento ainda pudessem dar continuidade na engrenagem que leva o alimento à mesa do consumidor, além de fazer a roda girar com emprego e renda a todas as famílias envolvidas. Deixo isso como sugestão na casa. Quem sabe isso poderá gerar uma despesa ao menos ao município e, ao mesmo tempo, poderá beneficiar essas pessoas que ainda não encontraram um rumo para suas vidas. Seria isso. Muito obrigada.
Passo a palavra à vereadora Helena por até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Primeiramente, eu quero também cumprimentar aos professores, na pessoa, então, da professora Alessandra e o professor Paulo, que todos os professores do nosso município sintam-se cumprimentados e de parabéns por parabéns também para nós arroiomenses, termos professores como nós temos nas nossas escolas, as escolinhas infantis e as escolas do município. Também parabenizar a comunidade de Arroio Grande, especialmente a professora Heloísa e o esposo dela, Euclides, pelo lançamento do livro e, como a Alessandra também colocou, não poderia ter sido uma data mais significativa, justamente no dia do professor, no dia 15 de outubro. Então, o dia do professor é todo dia, as nossas crianças do nosso município estão bem cuidadas, a nossa educação é referência. E dar os parabéns para eles e à comunidade também, que se fez presente e dá valor, valoriza momentos como esse que aconteceu, que é numa importância muito grande esse resgate da nossa história. O que eu quero trazer também a minha preocupação, eu sei que, como a Adilis colocou, são 45 dias do evento que aconteceu, dessa tragédia, pode-se dizer, porque nunca nós imaginamos passar por isso, mas a minha preocupação é com muito entulho ainda. Eu sei que tudo é difícil, não é fácil, eu entendo, é muita coisa. Mas eu sei que hoje até eu passei pelo trajeto da onde era a Brigada Militar, que infelizmente está como está, o prédio. Não tem mais calçada de um lado, na subida em direção ao bairro Aimoré, né, São Caetano. Muito lodo ainda, bem alto, e a preocupação é as pessoas que precisam usar esse trajeto para se deslocarem até o centro ou vice-versa. Então, daqui a pouco, eu sei que o tempo, nesse momento, é curto. O dia precisaria ter pelo menos 30 horas para o pessoal que faz esse trabalho também conseguir dar conta. Voltando, vou falar também um pouco do Outubro Rosa, justamente como a Ângela colocou, que eu ouvi a questão das mamografias no município. Eu quero te dizer, Ângela, que é uma preocupação que eu também tenho e penso que realmente o município, a administração, a Secretaria da Saúde, ou mesmo nós, Câmara, poderíamos pensar numa maneira, daqui a pouco, de não se perder esse serviço, se depende da aquisição do mamógrafo, se pensar nessa possibilidade do município adquirir. Claro que, então, tem que ter a disponibilidade de alguma clínica, um profissional ou o próprio hospital que possa dar o seguimento e fazer os exames. Outra preocupação que eu tenho também, que me procuraram, inclusive, é sobre as cirurgias de catarata, que acontecem no Centro Oftalmológico de Encantado, que são 100% SUS, e o que, quando o município atingiu a sua cota, usou toda a cota das cirurgias, então eu sei que hoje o município até compra um quantitativo por mês. Setembro parece que foi feito pouca coisa em função do que aconteceu. O Centro Oftalmológico atende mais municípios da 16ª Coordenadoria, então não adianta ter um monte disponível e o centro não ter a capacidade para a realização desse procedimento. Mas eu sei de pessoas que estão desde maio de 2022 aguardando essa cirurgia de catarata, que é uma cirurgia assim. Na verdade, toda cirurgia, né, enfermeira? Toda cirurgia é uma cirurgia, mas é um procedimento mais simples, assim, uma recuperação bem rápida. E então, esperar tanto tempo hoje de maio, são 18 meses, mais de um ano e meio, né, aguardando. E o que a secretaria pudesse pensar em alguma outra alternativa, procurar talvez algum outro hospital, centro clínico, que faça esse procedimento Lajeado, Estrela, e comprar mais algumas para pelo menos aliviar um pouco essa demanda. É difícil a pessoa chegar numa certa idade e não enxergar mais. E são pessoas assim com mais idade, com meia idade, pessoas até jovens. Então, eu acho que o município poderia ter esse olhar carinhoso com as nossas pessoas e tentar ver da possibilidade de se poder comprar, fazer um pacote, um mutirão, alguma coisa nesse sentido, através do Concisa, que pelo Concisa não deve ser um valor tão alto, não desmerecendo de maneira alguma o Centro Oftalmológico de Encantado, que tem nos atendido, que é a referência para o nosso município, assim como demais municípios, mas que não está conseguindo. A demanda é maior que a oferta, ou o tempo, o espaço, né? Porque não é só ir lá, o paciente ir lá fazer o procedimento, voltar para casa e atender o outro. Tem todo um protocolo que tem que ser respeitado. Então, essa é a minha... meu pedido, uma solicitação, até pensando nas pessoas, no bem-estar das nossas pessoas, depois de tanta coisa que aconteceu. Então, aliviar um pouco esse drama, que além de tudo que houve, ainda tem que passar por isso, uma espera angustiante, assim como outras cirurgias também, que se sabe que tem fila de espera. E mais outro assunto que eu também, Alessandra, se me permite, pedir a tua ajuda também, de se retomar o anteprojeto da causa animal, né? Assim que for possível, eu gostaria muito que a gente pudesse retomar esse assunto de novo. É muita coisa que tem, mas também não podemos deixar de lado, né? Até porque depois disso houve muito abandono, muito. Não só abandono, mas também animais que se perderam, acabaram se perdendo, né? Então, eu gostaria muito de poder contar com isso, com a casa, com os colegas, se tiver que discutir mais uma vez a questão de como vai ser o mais certo, o correto, né? Então, a gente também não pode encaminhar alguma coisa que daqui a pouco vai ser um problema. Sim? Claro.
É, acho que com essa situação toda que a gente se envolveu, né, e como eu fiquei muito lá na parte da doação, nas roupas, eu não consegui realmente dar conta, né, e antes de começar isso ali tinha o jurídico, porque acho que eu e o Diego temos que sentar agora e dar uma olhada, né, nessa parte da lei, então vamos ver se a gente consegue dar andamento para essa questão e colocar todas as solicitações necessárias, e daí a gente também conversa, de repente, um horário que tu possa estar junto.
Claro, sim, a gente entende, eu entendo, e eu sei que o momento é outro agora, o assunto, a preocupação é grande, é outra, mas a gente, assim, inclusive para as pessoas, a ONG, as protetoras, deixar dito para elas que isso a gente não vai esquecer, isso é um... Nós assumimos isso e a gente vai levar adiante, então, com a ajuda do jurídico, no momento...
Um minuto, vereadora.
Sim. Que aliviar um pouco, então, a gente retomar esse assunto e que dê tudo certo. Obrigada.
Passo a palavra para o vereador Vanderlei por até 10 minutos.
Caro presidente, colegas vereadores, jurídico, Paulinho, imprensa, pessoas que nos assistem. Falar um pouco dos projetos que estão na casa, que estão em análise, que vão ser votados hoje e o que vão ficar sendo baixados. Tem o projeto 88, que já foi citado, que trata do financiamento. Então, a maioria desses projetos ainda são referentes à questão da enchente, que a gente foi atingido, e como outros municípios também, e todos os municípios estão fazendo a sua tarefa, estão trabalhando para amenizar o sofrimento, para tentar conseguir que a população possa retomar sua função, seus trabalhos e ter, na medida do possível, uma vida normal. Quero reforçar de novo o que eu comentei na sessão passada, da importância de nós criarmos o fundo. Espero que os colegas consigam contribuir com isso para os próximos anos e os que vão entrar aqui nessa casa, que se lembrem disso, da importância de um fundo para... Só um instante. Para quando a gente for atingido por algo excepcional... E precisa de um socorro imediato. Sim, colega.
Acho que justamente aquilo que eu falei antes, da organização da defesa civil, e conseguir fazer um fundo específico, talvez uma segurança pública e defesa civil juntos, alguma ação conjunta para isso, acho que vai ser fundamental.
Certo. Então, hoje, esse financiamento, a gente, olhando assim, 8 milhões, é um valor bastante significativo, mas ele vem ao encontro do que foi ofertado para o município frente ao governo federal. Então, nós tendo uma sinalização de recursos a fundo perdido praticamente para as pessoas que perderam suas casas para poderem ter a sua moradia. Então, o município trabalhando nessa linha de ótica, de visão, para, num tempo mais curto possível, poder aproveitar esse recurso e também recolocar casas para essas pessoas que perderam. Entrar nos méritos do financiamento, muitas ideias vêm ao nosso encontro. Acho que a vereadora Adiles trouxe uma ideia que pode ser analisada. Acho que sim, o município tem algumas áreas daqui um pouco dá para tirar alguns lotes para poupar um pouco e investir em outra ponta, por que não? mas assim também de nós saber da importância desse projeto e da agilidade na aprovação para que a gente possa dar seguimento nessa questão. Um outro projeto que é o 92, que trata da Polícia Civil e da Brigada Militar. Então, aqui a gente tem que avaliar algumas situações, que também a gente tem a representação na população e as pessoas, quando ficam sabendo, elas colocam a sua opinião, e com toda a razão. Então, alguns acham que a localização não é adequada, outras têm outras opiniões, mas assim, vamos analisar primeiro a agilidade do governo de procurar o município e colocar a seguinte situação: olha, nos deem uma área que nós temos recursos à disposição para uma construção própria. É um ponto muito positivo. Formos analisar a localização, se formos ver onde estava a Brigada Militar e onde ela vai ser, aqui é mais perto, mais prático para se locomover para os bairros do que lá na Maurício Cardoso. Então, tem essas situações que têm que ser analisadas. Então, hoje, como nós não temos uma área à disposição no centro e não temos recurso assim à disposição para ir comprando também, e nem tem também, porque os valores são muito altos, então o município ofertou algumas áreas e essa foi a que mais reuniu as condições dentro do que a Polícia Civil e a Brigada Militar entendeu que estaria dentro daquilo que eles estavam precisando. E conforme o secretário da Administração Auro, já tem também a sinalização da Brigada Militar com a disponibilização de recursos, e que a construção, o início desse processo seria imediato. Então, eu acho que no momento que isso vem para ser específico, para ser construído, é muito importante, porque daí nós vamos realmente ter a certeza que nós vamos ter no município uma delegacia de polícia com prédio próprio e uma brigada militar também, né? Então, olhando nesse aspecto, eu acho que o projeto tem a sua grande importância e vem ao encontro do que nós, a nossa população, precisa de ter esses poderes dentro do nosso município. Gosto sempre de falar um pouco de orçamento. Então, nós estamos recebendo o projeto que orça a receita e fixa a despesa para o próximo ano. Estamos conosco, né, seu Nédio? Nossa plateia, um cidadão de Arroio do Meio que trabalhou muitos anos no município, na nossa tesouraria, né, cuidando do dinheiro. E eu sempre gosto de falar do orçamento. E ainda temos uma perspectiva muito boa para o próximo ano. 137,5 milhões. Claro que a gente sabe que pode diminuir para frente, mas eu acho que para o ano que vem ainda nós temos os números que pegam a receita anterior, né? Que ainda vai ser referente aos movimentos anteriores, né? E o que a gente tem de bom no nosso município, que o nosso orçamento ele é fabricado, ele é montado em cima daquilo que realmente a gente precisa para manter a máquina pública. E sempre temos um excedente. E esse excedente sempre nos traz um conforto para investir em situações emergenciais, em situações que vêm ao encontro da nossa população, de anseios, de melhorias em asfalto, enfim, que a gente tem feito até agora. Agora, claro que com essa situação toda, isso tudo muda um pouco os rumos da administração, eu acho. Mas, enfim, a gente fica ainda muito confortado, que eu ainda acho que nós temos uma boa gordura. Eu acho que o município de Arroio do Meio, com a nossa participação, com a participação da sociedade, ainda vai sair forte dessa situação e vai conseguir colocar para a nossa gente dentro das condições financeiras, porque tudo gira em torno do financiamento, do financeiro. Mas acho que vamos conseguir, sim, ainda levar a nossa população um retorno satisfatório. Também fazer referência à passagem do Dia do Professor, né, que não deixa de ser uma profissão diferenciada, não é uma simples profissão, eu acho que vem ao encontro de uma vocação até, né, porque quando o professor simplesmente passa uma matéria, é uma situação, mas quando ele assume
o
ensinamento e o carinho com os alunos, ele consegue fazer um diferencial. E também, na sequência, falar dos monitores que a gente precisa tanto nas escolas, por causa das crianças com transtorno autista, que também tem um papel importante e que cada dia está crescendo e tem muita necessidade disso. Então, que essas pessoas sejam iluminadas e que consigam sempre fazer um bom trabalho com nossas crianças. Seria isso.
Passo a palavra para o vereador Paulo Bax, por até 10 minutos.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assessores da Câmara Municipal, a imprensa que aqui está, saúdo as pessoas que aqui comparecem seguidamente, aqui acompanham a nossa sessão. Saúdo especialmente hoje o secretário e ex-secretário da Fazenda, seu Nédio, que aqui se encontra. Eu acho que isso é importante, né, seu Nédio? Participar daquilo que aqui é debatido. Enfim, cumprimentar as pessoas que aqui estão. Eu, Rodrigo, não poderia deixar de me furtar de falar um pouco do encontro de Arroio Grande no domingo, que eu estive presente na parte do cerimonial todo aí realizado na igreja. E foi maravilhoso. Cumprimentar todas as pessoas e todas as pessoas do Vale do Arroio Grande pelo belo encontro que fizeram, e justamente no Dia do Professor. Eu acho que nada melhor poderia ter acontecido no Dia do Professor à comunidade Arroio Grande homenagear os seus professores e a sua vida escolar e a sua comunidade. Quero citar a diretora Rockenbach, lá, que lá esteve, as outras pessoas envolvidas, enfim, muitas pessoas para fazer uma festa fazer um encontro desses precisa-se de muita mão de obra, de muitas mãos trabalhando. E lá aconteceu isso, e eu quero cumprimentar a comunidade, os seus ex-professores, quando lá se pediu para levantar os professores, a igreja, eu acho que ficou todo mundo de pé quase, né? Porque a maioria era professor que ali estava. Coisa linda isso, né? Muito, muito bonito. E cumprimentar todos os professores do município de Arroio do Meio, todos os professores a nível geral. São eles os mestres que conduzem, que levam, que fazem acontecer. E eu acho que cada um de nós tem algo do passado e algo que o nosso professor nos deixou. Isso é por demais importante. É uma profissão diferenciada. Todas as profissões são diferenciadas, mas como disse o Vanderlei, ser mestre, ser professor é quase uma vocação. E hoje em dia ainda é muito mais difícil ser professor do que antigamente. Eu acho isto, né? Eu acho isso. Antigamente, me lembro da minha mãe, que trabalhava com 80 crianças dentro de uma sala de aula, de primeiro ao quinto ano, com 80, às vezes debaixo de árvore, porque a sala não comportava, e aí tinha 80 crianças que tinham que ser, em primeiro lugar, educadas. Educadas. E, em segundo lugar, se transmitia o conhecimento. E aí se formava o conjunto completo da educação, da formação e do conhecimento, que para mim é fundamental. Cumprimentar lá naquela comunidade um professor que é muito amigo da gente, que convalesce de uma doença, que é o professor Arno Kell. Eu quero transmitir a ele tudo de bom, que possa se restabelecer, para que possa continuar com as suas ideias, com os seus pensamentos, ajudar ainda aquela comunidade. Infelizmente, ele está ali e não pode fazer o que gostaria muito, que é de passar os conhecimentos, de cantar, de tocar violão. A doença o pegou, né? E tomara que ele possa se restabelecer. Cumprimentar também pelo lançamento do livro. Eu sempre digo assim, quem lança um livro fala de uma comunidade. Há pouco tempo atrás nós tivemos o livro do Paulo Alessi, que falou sobre a situação de toda a Forqueta. Ah, que coisa maravilhosa, eu li todo o livro já, esse aí eu li todo. Quando tu pode ter registros da história, da vida, de quem foi quem numa comunidade. Então, cumprimentar a nossa professora Heloísa, vice-prefeita, cumprimentar o marido Kiko pelo lançamento da história de Arroio Grande. Eu acho que vai ser um marco, vai ser marcado, vai ficar ali, e a comunidade daqui a 100, 200, 300 anos vai poder verificar a história do Vale do Arroio Grande. Parabéns a esses professores abnegados, abnegados, que batalham, que lutam para que as coisas aconteçam e fiquem registradas e fiquem marcadas. Eu, trocando de assunto agora, eu quero me referir a um pedido que eu fiz ali. Eu acho que eu tenho recebido assim, vários pedidos no sentido de que o município faça alguma coisa com a questão da não proliferação mais de mosquitos, insetos, baratas, ainda mais agora com a enchente, pessoal. Eu acho que está na hora da gente fazer uma dedetização urgente, rápida, no centro, nos bairros. Eu acho que isso é fundamental. É por demais importante que isso aconteça para que a população não seja ainda mais prejudicada, mais arrasada como ela já está. Porque se vocês hoje conversam com as pessoas, elas estão tristes, elas estão assim, numa situação delicada, né? Quem não foi envolvido diretamente, teve alguém da família que foi, sabe? Então, até que isso volte a uma normalidade, isso vai demorar bastante tempo. Então, cabe ao município fazer isto. Nessas bocas de lobo, nesses esgotos, tem que se fazer algo no sentido de que se evite, é agora o momento, não é lá no verão quando os mosquitos estão aí. É agora o momento para fazer isso. Esses serviços têm que acontecer para que a gente possa ter um verão mais cômodo e as pessoas possam conviver fora de barata, fora de mosquito, que são animais terríveis assim, que nos atacam diretamente e que nos atingem diretamente. Eu acho que tem que ser feito esse trabalho com urgência. Como também acho, alguém falou aí já, nesses pequenos trabalhos que devem ser feitos aqui pós-enchente. Eu vejo muito bueiro, muito entulho, aí as pessoas já falaram, em vários lugares, nos loteamentos, tem entulho, tem, e eu acho que tem que se fazer um mutirão. Se não tem pessoas que chega, tem que se fazer um contrato aí para limpar bairros, tirar essas coisas, essas porcarias que existem por aí, para tornar a cidade um pouco mais limpa, assim, porque agora ainda, e fazer os consertos devidos. Alguém falou aí no bairro Bela Vista, o Rodrigo falou. Claro que sim, tem que fazer essas pequenas coisas, eu acho que tem que se mexer nisso. Não tem como adiar. Isso, se tem que contratar, alguém tem que contratar, é um dinheiro que é investido no ser humano, nas pessoas, na sua saúde. Enfim, então tem que se fazer isso. Não dá para deixar isso para trás sem que aconteça nada nesse sentido. Assim, quanto a estradas, eu sei que tem estradas horríveis. Infelizmente, chove, não tem o que fazer. Hoje, amanhã, até sexta-feira é para ser tempo bom. Segunda já parece que tem chuva autorizada de novo. Chuva autorizada de novo. Então, hoje estão fazendo travessão ali na Rua Barbosa, na rua, eu acho que é a rua ali do João Antônio Halber, que vai estar ruim, mas não é só essa que precisa todas. Né? E eu sei que o maquinário é curto, as pessoas são poucas, mas dá para fazer o que dá para fazer, né? Então, são coisas assim que eu queria trazer, né? Que seja feito um mutirão. Eu acho que dá para montar uma equipe e resolver essas pequenas situações próximo ao trevo, quem vai em direção ao Bela Vista, ali logo na entrada, sabe? São coisas que não nos dão assim o motivo de dizer, como é legal, como é bonito isso. Muita coisa já foi feita, Muito lixo já foi tirado, a gente sabe disso. Todo o trabalho dessa equipe da Defesa Civil, muito lutar, muito batalhar, e ainda tem muito por fazer. Obrigado, presidente.
Passo a palavra por até 10 minutos à vereadora Ângela Friedrich.
Boa noite, jurídico, colegas vereadores, imprensa, o Lima e as demais pessoas que nos assistem. Bom, quero parabenizar o Dia do Professor, que é uma profissão muito importante, que ensina, educa. Outra coisa que eu quero deixar, pedir de novo, que faz 3 anos que eu estou pedindo pelo acostamento e a calçada de passeio na rua Arthur José Schroeder, já que é uma rua de muito movimento por causa do girassol e da sulate. Esse acostamento garantiria a segurança dos trabalhadores e dos demais que precisam usar essa via sem segurança. Sendo que gastaram 400 mil do governo do estado para turismo e 351 mil com recurso próprio, dinheiro do nosso povo, da nossa comunidade. Com esse dinheiro, teriam feito o acostamento e a calçada de passeio para o ponto turístico do Marco Histórico, onde se encontra nessa rua. E eu acho que seria muito mais importante ter investido nisso aí do que um pórtico que não garante nada, só é um enfeite, né? Também gostaria de pedir com urgência que fossem tapados buracos no asfalto da cidade, que tem muito buraco, muito grande, que coloca em risco a comunidade. Nem vou citar ruas, porque tem muitas, dá para dizer quase a maioria de todas as ruas, tem muito buraco grande, que pudesse fazer esse tapa-buracos o quanto antes. Além disso, gostaria de pedir também que, como não tem nenhuma farmácia aberta durante a noite no nosso município, que deixariam a farmácia da prefeitura aberta durante a noite, porque quando as pessoas vão no hospital, ganham remédio, eles têm que se deslocar para Lajado para ir atrás de remédio. E também teria que ter remédio na farmácia, né? Seria isso.
Passo a palavra por até 10 minutos ao vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, demais pessoas presentes, falar da agricultura e dizer, o Rodrigo já mencionou também a questão do milho troca-troca, na maneira de dizer troca-troca, mas seria um milho que viria para beneficiar os nossos agricultores atingidos na enchente. Pelo conhecimento, pelo que eu procurei me informar, diz que a grande parte do milho estaria na Expo Inter, nos galpões da Expo Inter. Faltaria uma ou duas marcas para contemplar todo o lote. É vergonhoso nós pensar nas marcas de milho que não são sensíveis a esses agricultores. É lamentável que tem marcas que já têm o milho destinado há um bom tempo lá esperando a retirada, enquanto que os outros estão deixando a desejar. Que se corte o contrato dessas empresas e se pegue o milho aonde realmente possa vir com urgência. A gente sabe que o tempo não está favorável, tem que se buscar cada dia para tentar o nosso agricultor fazer o plantio, e existe essa burocracia que é uma vergonha. Vamos ser honestos, é uma vergonha essas empresas que sabem a situação dos nossos agricultores estão deixando a desejar. Se não são capazes de fornecer, que elas simplesmente falam que não são capazes de fornecer. Mas respeitam aquelas marcas que já estão lá há dias e dias esperando a sua retirada. A gente sabe, as demandas são grandes, se fala em calçada de passeio, se fala em ruas, se fala em entulhos, se fala em acesso dos nossos agricultores, mas realmente o tempo não está colaborando. Quando há possibilidade de fazer um serviço, parece que a chuva volta. Hoje estamos na quarta, se fosse der um tempo bom na quinta, na sexta e no sábado, poderia se sonhar no domingo, segunda, fazer um plantio, já está chovendo de novo. Então é importante que as pessoas têm que reconhecer que as coisas não acontecem muitas vezes do jeito que a gente quer. Eu também fui atingido na enchente. Eu ajudei outras empresas, ajudei familiares. E até hoje também não recebi nada. E eu não estou nem esperando. É muita e muita promessa, tanto do governo do Estado, federal, mas cada dia que passa, a colega Adilis falou, parece que está se distanciando essas possibilidades. As notícias eram do Vale do Taquari. Hoje, o foco já está na seca da Amazônia, nas enchentes nos outros municípios. E com isso, infelizmente, muitas promessas e pouca ação. A burocracia é muitas vezes o maior problema. O município fez a parte deles, em todos os setores, buscou se inscrever, se buscou alternativas. O município está de parabéns. Se nós olharmos a situação de Arroio do Meio e se nós olharmos a situação de outros municípios, o município de Arroio do Meio, não vou dizer que ele possa estar em primeiro lugar nas ações, mas com certeza está de parabéns. Os voluntários, as pessoas que têm um coração bom, que ajudam o vizinho, ajudam o próximo, mas também muitas pessoas têm que refletir. Não é só pensar na própria pessoa e deixar de pensar no próximo. Tem pessoas que foram contempladas, insatisfeitas. Pessoas que não foram contempladas com nenhuma atitude, também estão vivendo e têm que se contentar e buscar força para se erguer. E muitas pessoas que perderam tudo dentro de casa também, pessoas de idade, onde o rio pela primeira vez chegou, elas têm que se erguer também. Então, as pessoas têm que pensar um pouco mais e refletir e não pensar só no eu, pensar no próximo, que ele também está precisando. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a palavra para o vereador Gilmar por até 10 minutos.
Boa noite a todos. Senhor presidente Paulo, eu abro mão do meu espaço.
Ok, vereador. Passo a presidência ao vereador Rodrigo.
Assumo a presidência e passo a palavra de imediato para o vereador Paulo Reik.
Boa noite, presidente. Assessor jurídico, doutor Diego. Secretário Paulinho, em nome das mulheres que hoje vieram todas vestidas de rosa, acredito ser referente ao mês de outubro, cumprimentar os demais colegas vereadores, a imprensa e pessoas que nos assistem, em especial o seu Nédio, que também doou grande parte da sua vida nas gestões públicas, sempre como secretário de finanças. quero começar falando um pouquinho do que alguns colegas aqui já falaram, vereador Rocha, vereador Rodrigo, principalmente da falta dos recursos prometidos para recompor as perdas tanto dos produtores, dos nossos agricultores, como também da indústria e comércio. De tantas promessas, tantas reuniões que já se fez, e que a gente tem que continuar fazendo para pelo menos tentar viabilizar algumas situações. Cito também uma que a gente, através da comissão, fez, levantamento de estragos e prejuízos que os produtores tiveram com a questão da falta de ou da perda dos alimentos que eles tiveram, também dos plantios de milho, enfim, e insumos que já tinham adquiridos e usados no plantio. Ofícios esses que a gente também vai encaminhar junto com as demais entidades parceiras. Falar dessas perdas, tanto na agricultura como na indústria e comércio, que até agora não veio nada. A gente sabe do trabalho que está sendo feito, a questão da liberação do recurso do BNDES para algumas situações, com um juro de 6% ao ano, com um prazo de carência, mas que só pode ser obtido via Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, vereadores. E a gente sabe que aqui os nossos produtores trabalham no sistema de cooperativismo. A maioria delas, eu acredito que 90%, façam seus financiamentos e pegam o dinheiro no Sicredi para fazer os seus plantios e suas lavouras, no Sicredi e na Cressol, que são nossas cooperativas aqui. Lamentável essa situação e vou tentar aqui marcar uma reunião no Escritório Geral do Governo Federal em Lajeado, junto ao ao secretário nacional, o Maneco, que é da região aqui, e convido vocês, assim que conseguir marcar essa reunião, para participar também, para a gente tentar sensibilizar o governo federal da importância de abrir também esse crédito para as cooperativas, aonde nossos produtores e a maioria do comércio e indústria também disponibilizam ou adquirem os seus recursos para o que eles precisam. Quero aqui também enaltecer toda a organização da festa dos 150 anos da Escola de Arroio Grande. Parabenizar e enaltecer todos os professores do município em cima da homenagem que os professores que estavam lá receberam. Os colegas já falaram da organização, estava perfeito, nunca vi um evento com mais de 800 jantas, almoços ser servido em 45 minutos. Foi fantástico, não tem palavras como descrever a organização que teve lá. Então, parabéns a toda a diretoria, a todos os envolvidos da comunidade lá que participaram na organização e para que esse evento tivesse sucesso e, de novo, levasse o nome do município de Arroio do Meio para outros estados e também fora do Brasil. Falar um pouquinho da questão das calçadas, vou citar da Bela Vista, onde eu passo todo dia, já se passaram 45 dias, e eu acredito, vereador Rocha, vereador Paulo, ser uma questão de segurança ali. Dos dois lados, a calçada está com buracos, não tem como passar, então as pessoas acabam caminhando na rua, no asfalto, que também gera um perigo a elas. Acredito que não será um serviço grande, se o município não tem pedreiros, contrata, como sempre fez, e com certeza não é um custo alto. Falar também que uns dias atrás vi o município de Marques de Souza, onde fez um lançamento de um programa de qualificação de pessoas que trabalham. Fui dar uma pesquisada e vi que isso é um programa que o governo do estado lançou no início do mês de novembro para todos os municípios que tivesse interesse poder se inscrever e fazer essa qualificação. O nome desse programa é Escola e Programas de Qualificações Profissionais. Saliento também e parabenizo o grupo do Jornal A Hora, que tem um projeto parecido, que é o projeto Rumo, que também trata da questão de profissionalização das pessoas que trabalham em indústria e empresas. Tem um movimento em toda a região e dos empresários, do empresariado como todo, sobre as necessidades da qualificação profissional. Todos os municípios que se inscreveram nesse projeto foram contemplados. Estranhei, quando fui olhar a lista, que Arroio do Meio não está junto ou não se inscreveu. Pelo jeito, a administração aqui de Arroio do Meio pensa que isso não é importante, que essa qualificação para as pessoas daqui, da nossa comunidade, o que as nossas empresas precisam, não seja importante. A gente fala com empresários e o que eles mais sempre comentam e falam é essa questão da falta de mão de obra e de pessoas que trabalham nas empresas que elas não têm qualificação. A gente está passando já algum tempo pela transformação da indústria ser um pouco mais automatizada, e isso é importante, por isso muito importante essas qualificações, ainda mais quando vem recursos do Estado e que não teria custo para o município. Então, lamento essa situação. Da minha parte, seria isso, presidente.
Repassa a presidência ao vereador Paulo Reik.
Assumo a presidência e dou seguimento nos trabalhos. Leitura dos pareceres. Peço a leitura.
Parecer de número 017/2023 da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 16 de outubro, corrente, analisou os projetos de lei número 089, 090, do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica dessa casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 16 de outubro, corrente, analisou os projetos de lei número 089 e 090 do Executivo, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 089-2023, peço a leitura.
Altera dispositivo da Lei Municipal número 4.120, de 2 de março de 2023.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 090, de 2023, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional no valor de R$ 288.760, indica recursos e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 092, de 2023. Peço a leitura.
Autoriza a desafetação de uso especial para dominical de imóveis público e autoriza a sua doação.
O projeto está em discussão. Vereador Rodrigo.
Como eu falei antes, eu estou com bastante dúvida nessas colocações, cujo colega Vanderlei também colocou essa situação. Acredito que até para a brigada essa instalação ela é
realmente ela é boa. O que me preocupa mesmo, falando, é a delegacia de polícia civil. A gente sabe que ali vão mulheres, vão fazer registros. Isso tudo tem uma dificuldade a mais. Não sei se esse é o lugar ideal. Me preocupa muito isso, me preocupa essa situação, porque com pessoas que eu falei, então não é que eu sou contra ou alguma coisa do projeto, eu acho que a gente poderia explicar isso melhor para a comunidade também, como o Vanderlei colocou, também foi procurado, acho que a gente teria um tempinho, pelo que eu conversei, porque a gente já vê outras situações que também o dinheiro, ele não está aqui nas mãos para isso amanhã já acontecer, a gente sabe que isso não vai ser assim. Então, eu gostaria de pedir vistas do projeto para que a gente pudesse conversar um pouco melhor sobre ele, presidente.
Pedido de vistas aceito.
Mesmo com pedido de vista, pode ser pelo regimento novo como debatido ainda, né?
Doutor Diego.
Acho que também pode ser aberto para todo mundo, né? Não tem.
O regimento diz como líder, só o líder de bancada. Vereador Rocha, é o líder de bancada, né?
Só. Acho que dá no direito de cada um de pedir vista do projeto. Logisticamente, acho que se nós analisar a situação aonde se encontrava a brigada e hoje existe essa possibilidade, e pelo que eu tenho conhecimento é o que mais se adequou nas demais situações, eu, no meu ponto de vista, eu acho que é um ponto... Eu acho que estrategicamente perfeito. Se nós olharmos a questão logística, tanto para Forquetá Baixa, para o centro, para os bairros, para o Rui Barbosa, e esse loteamento aí que está praticamente até na Rui Barbosa, na Medianeira, em direção ali na Vale Log, né? Futuramente é um dos maiores bairros que possam existir. Então, a questão de deslocamento, eu acho que é perfeito. Agilidade, tanto na 130 ou nas ruas do município, no meu ponto de vista, como teve a concordância nos órgãos, eu acho que, no meu ponto de vista, realmente é o que tem que ser feito. Mas respeito a decisão de qualquer um e o pedido de vista, cada vereador também tem o direito.
Isso, vereador. Vereador Paulo, conforme o regimento, até 2 minutos.
Rapidinho, só para dizer, eu acho que o projeto veio a essa casa, se ouvirmos opinião da comunidade, cada um tem a sua opinião. Cada um quer colocar aqui, ou acolá, ou lá, enfim. Eu acho que quem tem que se manifestar aqui são os órgãos que realmente conhecem de segurança, conhecem de policiamento, e aí é a brigada e é a polícia civil. Então, para mim, está bem claro isso, né? Mas a respeito, eu acho que a comunidade, eu também ouvi isso, vereador, eu também ouvi isso. Mas quem deve saber é a própria entidade, é a própria segurança, é a própria brigada, é a própria polícia civil. Obrigado.
Pedido de vistas aceito. Projeto 095-2023, peço a leitura.
9.4.
Desculpe, 9.4.
Altera dispositivos da Lei Municipal número 3.028, de 23/12/2011, a qual dispõe sobre o quadro de empregos de pessoal contratado, cargos em comissão, funções gratificadas e comissionamento, estabelece o plano de carreira e pagamento e dá outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 095/2023, Executivo, peça leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 250 mil, indica recursos da outras providências.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável, permaneça conforme está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto está aprovado. Projeto 093 e 096 do Executivo e emenda notificativa do Legislativo 001/2023, baixo as comissões. Tribuna livre, explicações pessoais sobre posição tomada na sessão, 2 minutos. Vereador Rodrigo.
Quanto à situação ali do pedido de vistas, só para esclarecer, acredito que a brigada, sim, o lugar é bom, é ótimo até. Quanto à delegacia de polícia civil, é o que mais me preocupa. Só queria esclarecer, mas também é para todo mundo saber.
Antes de encerrar, segunda-feira, no dia 23, vamos fazer uma reunião para conversar um pouco sobre o projeto 88, que está nessa casa, às 18h30, aqui na Câmara de Vereadores. Vamos também convidar o prefeito para esta reunião. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.